Eu estou aqui no PROCON Municipal de Ubá. À frente agora do PROCON está a secretária executiva, a advogada Luísa Moreira, e vai trazer para a gente informações desta nova etapa do PROCON, que é um órgão muito importante que defende os interesses do consumidor. O que eu vejo aqui, Luísa, é que você está muito animada e que tudo indica que o PROCON Municipal ele vai trazer bons frutos para o consumidor baiano. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Amarildo. Boa tarde aos ouvintes. Sim, estou muito animada. Meu nome é Luísa Moreira Campos, sou graduada pela Faculdade Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, no ano de 2007, onde de lá saí graduada e advogada inscrita nos quadros da 30ª subseção de Ubá. Sou mãe, muito zelosa, rotariana do Rotary Clube Ubari Barroso, onde fui presidente durante um ano rotário, e hoje sou protocolo, também protocolo do Distrito 4.521. Pós-graduada em Direito Civil, entusiasta e pós-graduando em Direito do Consumidor também. Vamos bater esse papo legal hoje, né?
Ô Luísa, qual a importância do PROCON para o consumidor, especificamente aqui de Ubá?
Marildo, o PROCON é um órgão que tutela os direitos do consumidor. Então o PROCON tá para orientar, educar, proteger e defender. Através disso, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1999, que traz as prerrogativas de tutela desses direitos do consumidor. Para quê? Para a gente prevenir e erradicar a arbitrariedade do fornecedor com relação ao consumidor. Essas relações são tratadas aqui. Nós estamos, nesse primeiro momento, tentando trabalhar em cima do diálogo, mas sabemos também da incisividade do Código, da dinâmica das leis, e a nossa tutela aos direitos do consumidor é a nossa bandeira que vamos erguer durante esse tempo de PROCON, e eu espero que com maestria.
Luísa, você está à frente do PROCON, pouco mais de 40 dias. Quantas pessoas estão trabalhando aqui no PROCON?
Essa é uma grande glória que eu tenho, que é a minha equipe, que eu costumo chamar da equipe ouro. Hoje nós temos aqui três servidores, que é o Vinícius Diniz, o Marco Luca e a Rosângela Ambrosio. Nós temos os estagiários, que é a Caroline, o João Fernando, a Emily, Tamires, Tainá e Fernanda. É uma equipe que está se desdobrando para me atender nas demandas que eu estou criando, que eu estou aumentando, que eu estou trabalhando. Estão trabalhando a 1.000 por hora. Quando eu entrei aqui, eu ouvi de um servidor que o PROCON era um Fusquinha 150. Agora nós somos um Fusquinha 300, e daqui a pouco vamos estar viajando na velocidade da luz. Essa equipe muito boa está sempre à disposição para atender os consumidores que aqui vêm nos buscar, são de extremo gabarito, e eu peço que atenda sempre com carinho aos consumidores, porque eles nos procuram com um problema, e não importa se o problema é grande ou pequeno, é o problema dele, e naquele momento é o maior problema que eles têm. Então nós estamos aqui preparado, capacitado para atender os consumidores que nos buscam.
Hoje no PROCON, nesses 40 dias que você está à frente aqui, qual é a maior demanda, a maior necessidade daquele consumidor que vem aqui procurar auxílio?
Interessante essa pergunta, porque apesar de eu estar aqui há pouco tempo, eu pude notar que a maior busca ao PROCON é aposentado com desconto indevido em folha de pagamento. E isso tem acontecido muito, principalmente depois do vazamento de dados. Muitos aposentados vêm nos procurar, quando vai receber seu benefício, recebe com um déficit no valor, ou então um valor é depositado na conta deles, que não foi solicitado, e posterior eles acabam por desconhecimento, ou até mesmo por necessidade, sacando aquele valor e começam ali a se endividar. Eu estudei muito quanto à matéria para atender esses consumidores que têm chegado aqui com cada vez mais essa demanda, e eu oriento esses consumidores que procurem o INSS e bloqueiem o benefício para novos empréstimos, porque assim a gente evita que golpistas façam empréstimos em nome de aposentados e posteriormente a gente tem esses problemas que estão acontecendo, e até mesmo que empresas, instituições bancárias depositem dinheiro na conta de aposentados ou de qualquer outra pessoa, mas principalmente são os aposentados por conta de consignados, e depois passem a cobrar com taxa de juros da modalidade que assim for conveniente a eles. Então é interessante bloquear esse empréstimo na folha de pagamento somente com autorização do aposentado, para que evite esse tipo de golpe.
Que agora, no fim de janeiro, aconteceu aí, segundo alguns especialistas, um maior vazamento de dados. Foram cerca de 200, mais de 200 milhões de brasileiros que tiveram seus dados aí divulgados na internet. Empresas, por exemplo, mais de 40 milhões de empresas tiveram também seus dados aí com CNPJ, detalhes de contas de bancos, e-mails e telefones. A consequência maior disso tudo, Luísa, em relação a essa divulgação desses dados na internet, qual é o maior problema que o consumidor ou mesmo a empresa pode ter a partir de agora?
Como você mesmo disse, foi o maior vazamento de dados da história do Brasil. Nos pegou de surpresa, inclusive. Começamos esse ano já com essa notícia desse vazamento de dados. Foram mais de 220 milhões de dados vazados. Aí você pode até me perguntar, mas o Brasil não tem esse contingente no momento. Mas é porque vazou também dados de pessoas já falecidas. E aí o que está acontecendo? Muitos golpistas com posse desses dados, que inclusive foram vazadas fotos, porque hoje nós temos as contas online, eles têm entrado em contato com os consumidores, fazendo ofertas. De posse desses dados, os golpistas têm com cada vez mais criatividade empregado golpes em nossos consumidores. Eles vão desde esse boleto que está acontecendo muito de consumidores nos procurar dizendo, olha, eu tinha uma dívida com a instituição bancária e eles me ligaram dizendo que se eu quitasse o valor ia ficar muito abaixo do que eu realmente devia. E eu aceitei, mandaram a boleta, eu paguei e eu ainda estou sendo cobrado, meu nome está sujo e a gente vai apurar aquela boleta, não era uma boleta emitida pelo banco. O Procon São Paulo, ele pediu uma explicação ao Serasa, porque suspeitou que esses dados tivessem vazado o Serasa, ele ainda está se justificando. E o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele cobrou providências do governo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Até agora nós não obtivemos a resposta, mas eu alerto aos consumidores que tomem cuidado com ligações, principalmente com SMS, principalmente com WhatsApp. E agora eles também estão tão ardilosos que o e-mail também está sendo motivo de oferta dessas bonificações através de dados que foram roubados. Então alerta ao consumidor que seja crítico, que investigue, que argumente, que peça CNPJ, porque o consumidor já sabe que ele vai confirmar os dados, porque os dados foram vazados. Então CPF, qual o número de contrato, enfim, os golpistas vão estar fornecendo. Então é interessante que o consumidor seja argumentativo, pergunte qual é a fonte, eu vou ao banco saber, eu vou desligar e eu mesmo vou ligar para o 0800 da financeira para descobrir se é verdade e bloqueie essa possibilidade de empréstimo em conta, porque é uma das modalidades que está crescendo muito em reclamação aqui conosco.
Luísa, caso o consumidor desconfie que talvez o seu CPF, RG, qualquer outro documento tenha sido vazado, qual que é o procedimento de imediato que essa pessoa deve fazer?
Seria procurar a justiça para estar solucionando. Então seria realmente competência talvez fazer um boletim de ocorrência, comunicar às autoridades policiais e também tentar ingressar com uma ação na justiça para um êxito em cima dessa demanda.
Aqui em Ubá, nas redes sociais, a gente acompanha muito as pessoas reclamando de preço abusivo. O que que o Procon tem feito, pelo menos nesses últimos 40 dias, diante da sua coordenação aqui, para investigar, fiscalizar se há de fato esse tipo de abuso referente aos produtos aqui na cidade?
O Procon tem realmente o fiscal, mas os olhos do Procon é o consumidor. O consumidor no dia a dia de compras, o consumidor no dia a dia de busca de tomada de preços. Então, eles são os olhos do Procon. De antemão, até mesmo antes de responder a sua pergunta, eu informo que o telefone do Procon está aberto para denúncias, que é o 32-3531-5600. E através desse telefone pode denunciar. Por quê? Porque os olhos do Procon é o consumidor. Viu uma arbitrariedade, algo que ache que está ferindo os direitos do consumidor, denuncia aqui conosco. Pois bem, o que que acontece? A abusividade de preço, ela teve um crescimento muito grande com o advento da pandemia. O Procon não se tornou inerte. O Procon realizou fiscalizações, foi até mesmo pela secretária executiva anterior a mim, porque eu fui empossada esse ano, e dessas fiscalizações foram apurados juntos a supermercados, farmácias, postos de combustíveis, alguns estabelecimentos que poderiam estar aplicando essa a prática de abusividade de preço, lembrando que a precificação é livre. A gente tem abusividade preceituada no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, mas a precificação é livre. Foram coletados dados, só que a resposta da fiscalização é documental. Eu preciso que as empresas mandem documento para eu analisar a documentação com a tomada de preço que foi exercida. E daí vai ser aplicada uma penalidade, houver um elevado índice de preço mesmo, ou não. Esses processos já estão comigo, eu já estou analisando um a um, e isso vai servir também como medida de reprimenda. Para quê? Para saber que o PROCON está fiscalizando. Então, nós já estamos trabalhando e continuamos trabalhando, e eu repito que os olhos do PROCON é o consumidor. Se sentiu prejudicado, denuncie a nós.
Luísa, a gente está vivendo essa pandemia, ainda muitas dúvidas. Uma delas é o retorno das aulas de forma presencial. As escolas estão reativando seus trabalhos aí de forma online ou mesmo com trabalhos remotos. Se porventura uma escola determinar lista de material escolar, o pai e a mãe, ele deve comprar esse material ou ele pode justificar que pelo fato do filho ou a filha não estar indo à escola, não há necessidade?
Amarilda, estamos vivendo um cenário atípico que não esperávamos viver. Inclusive, eu criei a lista de material escolar permitida e a não permitida, e vou fazer divulgação no site do PROCON tão logo, mas seria uma lista para momentos normais, e não estamos nessa fase no momento normal. Dentre esses materiais solicitados, permitido e o não permitido, é interessante que os pais entrem em contato com a escola para saber quais materiais não foram utilizados quando do ano anterior. Porque quando da compra dos materiais escolares de 2020, nós não estávamos no período de pandemia. E as aulas foram tornadas remotas final de março, meados de abril, salvo engano, para saber como que está a situação dos materiais que não foram utilizados para reaproveitamento esse ano. É lógico que existem materiais que necessitam ser comprados, como apostila, livros didáticos, mas com relação à lista de material de escolar, como são muitos itens, eu disponibilizo ela aqui no PROCON. O pai que tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato conosco, pode solicitar pelo telefone que eu envio via e-mail, ou pode nos mandar um e-mail também através do procon@mg.gov.br, que nós estaremos respondendo o e-mail com a lista de material escolar.
Luísa, para a gente finalizar, até porque eu quero aqui me comprometer, dizer que ainda vou retornar aqui para a gente poder falar do Dia do Consumidor, que está programado para o dia 15 de março. Mas eu gostaria que você desse aí uma antecipação para a nossa audiência do que pode vir a acontecer aí no cronograma de trabalho frente aqui ao PROCON.
É claro que eu queria fazer ações positivas frente ao PROCON, queria mostrar mais o trabalho para a população, mas eu ainda tenho a limitação quanto à aglomeração. Eu já tive uma reunião ontem com a Bel, presidente da CIUBA. Nós vamos fazer uma palestra orientativa aos lojistas de UBA para questões de precificação, de vitrine, de preço e trato com o consumidor no contexto. Essa vai ser uma das ações que vai ser marcada pela Semana do Consumidor. Vamos também trabalhar com os consumidores. Eu vou reunir militância que está em prol de grupos de pessoas para levar conhecimento para eles também. Com relação às ações consumeristas, o que a gente pode orientar. Eu ainda estou fechando algumas parcerias. Acredito que até a próxima semana eu vou ter conseguido todas elas e com certeza eu vou te chamar aqui para a gente estar explanando isso para a população, porque vai ser muito bacana, vai ser um momento de muito conhecimento, vai ser um momento de troca de ideias e vai ser uma semana muito produtiva para todo consumidor no contexto.
Luiz, eu gostaria que você passasse o endereço e o telefone para aquelas pessoas e especificar a questão do atendimento, que está sendo feito de forma presencial, porém com agendamento, né?
Sim, nós estamos trabalhando com agendamento de horários, até mesmo para evitar aglomeração na nossa sala de espera, até mesmo por segurança do consumidor e nossa. Hoje nós estamos na rua Dr. Ângelo Barleta, 98, nosso telefone é o 32-3531-5600, e eu gostaria de te pedir mais uma vez que eu pudesse agradecer a minha equipe, que é o Vinícius Diniz, Denis, Marcos Lucas, a Rosângela Ambrosio, o João Marcelo, a Kerole, a Tamires, a Tayane, a Emily e a Fernanda. Sem elas, realmente seria impossível que nós trabalhássemos algo aqui dentro em prol do consumidor.
O atendimento de segunda a sexta, um horário especial?
O atendimento é de segunda a sexta, no horário de meio-dia às 17 horas. A partir do meio-dia, pode ligar, já faz o agendamento. Nós estamos crivando agendamento por produtos essenciais e também idosos, né? Faz o agendamento, nós marcamos na hora exata, nós atendemos nos nossos guichês de atendimento e marcamos posteriormente uma audiência se não conseguimos solucionar no momento.